Bom dia a todos. Esta reunião tem uma agenda mais curta do que tínhamos previsto, porque a audição com o Conselho de Administração da Fundação Cidade de Guimarães não pôde ser para hoje e não sei quando é que o poderemos agendar, porque agora entramos nos ministros, não é? 16 e 17, e depois temos também jornadas do Bloco dia 23, não é? Portanto, só temos reunião depois a 24 e depois do CDS e do PSD, 27, 25. Não, é segunda e terça a nossa, acho que não. É? Ah, é? Ah, era? Eu, por acaso, vi uma. Pois, não sei. Bom, veremos. Temos atas para aprovar. Duas? Há duas atas para aprovar. Pergunto se há observações. Não, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Dar nota de algumas iniciativas que baixaram à SEC. E também do respectivo procedimento. Baixou o projeto de resolução 446-12 do PCP sobre a escola secundária de Quinta do Conde. Acho que será discutida em plenário com a petição 151. A petição já seguiu. Nós aqui... não há parecer. Vão agendar com a petição. Pronto. Portanto, far-se-á a discussão em plenário. É o que isso quer dizer. A discussão em plenário. Pronto. Portanto, não temos que discutir aqui. Far-se-á a discussão em plenário em conjunto com a petição. Projeto de resolução 457/12 do PCP, também pagamento das compensações por caducidade dos contratos dos professores. Baixou no dia 20 de setembro. A pergunta é se discutimos no plenário ou em comissão. Pagamento caducidade. Compensações. Está bem. Então, agendar para uma das próximas sessões. Projeto de resolução 467 do Bloco, que tem por objeto a atribuição de bolsa e outros apoios da ação social escolar no ensino superior, tendo em conta os rendimentos reais dos agregados familiares. Já está para o plenário no dia 25 de outubro. E o projeto de resolução. Famílias carenciadas. Portanto, será agregado. Sim, senhor. Portanto, não discutiremos aqui. Em princípio, no dia 25 de outubro, peço aos colegas coordenadores que tomem nota. Projeto de resolução 466 do Bloco. Recomendo ao Governo a abertura imediata dos concursos de apoio às artes. Próxima comissão. Sim, senhor, já temos aqui essa indicação. Bom, isto foi distribuído agora. Bom, entretanto, há uma iniciativa do Grupo de Trabalho do Desporto que tem a ver com a canoagem e, portanto, seria uma iniciativa, seria uma exposição que decorreria aqui, creio que numa manhã de quarta-feira ou numa semana, não sei. Tem a ver com a projeção internacional da canoagem portuguesa, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista também técnico e económico, uma vez que a Vila do Conde é centro de um estaleiro naval que começou com uma fábrica familiar e artesanal, mas tem grande projeção, que é o NEL. E, portanto, nós, na sequência dos Jogos Olímpicos, onde a canoagem portuguesa brilhou, quer do ponto de vista das embarcações, quer do ponto de vista dos atletas, queríamos associar-nos a isso e realizar essa iniciativa, que aqui consensualizássemos. Foi distribuída uma proposta que tem o meu inteiro acordo. E eu só queria aqui acrescentar uma nota que, aliás, já tinha falado com o coordenador, o deputado Paulo Cavaleiro, e depois também cruzei-me com o deputado Laurentino Dias. E eu creio que é importante também associarmos a esta iniciativa, que gostava do vosso assentimento. As autarquias locais que estão mais associadas a este projeto, uma vez que estes projetos têm também um importante papel de ligação à juventude e de animação de bacias hidrográficas, nomeadamente no norte, no Lima, é o caso de Ponte Lima, de Braga, no Cávado, Esposende, e também em Gaia, Costuma, tem aí... E Amarante, exatamente. Portanto, no Douro, em Amarante e no e Gaia, Costuma, Esposende, Lima, enfim. Portanto, nós podemos fazer um Braga. Aliás, os dois atletas, é um de Ponte Lima e outro de Braga. Bom, e depois também há o Centro de Alto Rendimento, que é em Montemor-o-Velho, portanto, no Mondego. Portanto, eu creio que era importante que esta geografia da canoagem das bacias hidrográficas estivesse presente nesta iniciativa e que associássemos também as autarquias. Portanto, como? Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria pedir desculpa se este documento e esta proposta do Grupo de Trabalho do Desporto já, por acaso, tenha sido enviada aos grupos parlamentares há muito tempo e só agora... podia-me ter escapado.
Foi-me enviado ontem e eu pedi para ser distribuído hoje na informação e eventualmente para decidirmos já.
Bem, eu em primeiro lugar, dizer que não participei na reunião do Grupo de Trabalho do Desporto, obviamente por responsabilidade única e exclusivamente da parte do meu grupo parlamentar, em que foi decidido fazer esta proposta à Comissão. Da nossa parte, não nos parece que seja sustento para uma exposição na Assembleia da República a promoção específica de uma marca e de uma empresa que é detentora, proprietária dessa marca. Parece-nos que é, aliás, um episódio que roça a publicidade e, de certa forma, talvez esse papel não se adeque ao papel do deputado e da Assembleia da República. Se também julgo que esta ideia do binómio economia e desporto pode levar um desvirtuamento do entendimento do desporto enquanto instrumento para a nossa emancipação enquanto seres humanos, para a elevação da nossa qualidade de vida e contribuir para aquele discurso de que só vale a pena tudo aquilo que pode gerar retorno económico e o restante não vale. Não temos já a opor que o Parlamento comemore ou celebre, através de uma exposição ou de qualquer outra forma, os êxitos de Portugal nos Jogos Olímpicos, parcos êxitos, muito embora os da canoagem de facto sejam assinaláveis. Até porque o rumo que temos feito na canoagem, o rumo olímpico que temos feito na canoagem não é coerente, nem é tão estável quanto o rumo que temos através da marca Nel, que é esse sim, bem mais estável ao longo dos anos, porque há muitas décadas que alimenta esse mercado quase como que um monopolista mundial, não é? Ao contrário das nossas prestações no desporto. E, portanto, eu apelava a que se pudesse ponderar um pouco o modelo e a ideia, porque se queremos comemorar a prática da canoagem e os resultados, parece-me que... será também difícil explicar a muitos outros praticantes, a muitas outras modalidades, porque é que a Comissão da Assembleia da República que acompanha as questões do desporto distingue especificamente a canoagem e uma marca no âmbito da canoagem, e isso particularmente numa altura em que inclusivamente noutras áreas do desporto, e até nomeadamente no desporto adaptado e desporto para deficientes, e Portugal se afirma também, talvez fosse estranho. Pelo menos são algumas questões que eu gostava de levantar à consideração dos senhores deputados. Não estou a dizer que nos oporemos firmemente à realização de algo deste género, contribuindo até para poder dar algumas propostas de alteração. Só que, pronto, acho que são preocupações que devíamos ter em conta, até para também salvaguardar a nossa relação com todos os interesses e grupos que praticam e se dedicam ao desporto e até à produção, provavelmente, de artigos desportivos que talvez não se circunscreva à ANEL. Não sei, não conheço o tecido empresarial português, mas, por exemplo, sei que no mundo do desporto motorizado nós temos a Polisport, que é a empresa que neste momento fornece todo o mundo. E, portanto, se vamos por aí, abre-se um caminho que é complexo.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições sobre esta questão? Sr. Deputado Ana Drago.
Sr. Deputado Emílio Correia. Muito brevemente, eu creio que o Sr. Deputado Miguel Tiago já disse tudo o que é essencial, ou seja, eu vejo com alguma dificuldade que a Assembleia da República se associe a uma exposição de uma marca comercial, por todo o êxito que tenho, acho excelente, não creio que a Assembleia se deva transformar numa espécie de pavilhão de exposições de marcas portuguesas, enfim, que tenham sucesso nenhum, não creio que seja o papel da Assembleia. Creio mesmo que no domínio do desporto há um conjunto de outras instituições que promovem prática desportiva com algumas dificuldades e essas não têm tido acesso ao espaço da Assembleia da República. E, portanto, acho que íamos criar aqui assim um precedente depois difícil de explicar. E, portanto, não acho que devamos associar à Assembleia da República uma iniciativa de marketing, claro, defensável para a empresa, mas não creio que seja esse o papel da Assembleia da República. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando todos. Eu não tive a oportunidade de ouvir toda a intervenção do deputado Miguel Tiago, mas penso que ouvi parte essencial. E só dar duas notas. Uma primeira para dizer que, de facto, não é um precedente único. O trabalho dos têxteis em 2008-2009 promoveu uma conferência sobre o setor e, em simultâneo, fez uma exposição sobre um conjunto de materiais têxteis das empresas que decidiram aderir, ou seja, as próprias empresas é que trouxeram cá os materiais, e por isso já é um histórico, e na altura foi até bastante elogiada pelo facto de trazermos, de facto, para dentro da Assembleia também aquilo que se faz. Uma segunda nota, que penso que mais razoável no sentido de desatar isso, e digamos, este problema, se calhar valeria a pena isto ser remetido de novo ao grupo de trabalho para alargarem até o âmbito disto, se for esse o entendimento dos vários grupos parlamentares, porque penso, de facto, poderíamos, como já deu o exemplo também ali o deputado Miguel Tiago, de uma outra empresa portuguesa que habita nesta área, e se calhar poderia ser uma coisa semelhante àquilo que o grupo de trabalho dos têxteis fez, ser uma amostra mais alargada e não afunilada numa só instituição, mas penso que o grupo de trabalho poderia refletir melhor sobre isto, pedindo esforço ao seu coordenador para conseguir conciliar agendas com todos os representantes dos parlamentares, formal ou informalmente, para que a proposta depois suba novamente ao plenário da comissão, mais trabalhada e mais alicerçada por todos os grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laurentino Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer o seguinte às senhoras e senhores deputados. Eu tenho alguma responsabilidade pela ideia que transmiti no Grupo de Trabalho do Desporto e que o Grupo de Trabalho, na reunião que teve, adotou como razoável ou como passível de ser discutida aqui em plenário e proposta ao Sr. Presidente. E não tenho pruridos na ideia que tive. Nem pertenço à Nelo, nem tenho nenhum intuito de publicitariamente promover os produtos do Nelo. Agora, tenho a consciência de que num país como o nosso, onde o desporto tem níveis de participação e de representação internacional baixos, como nós sabemos, onde nós precisamos todos, Assembleia da República incluída, de fazer a promoção daquilo que temos de bom e a dinamização e o estímulo àquilo que nós temos de bom em Portugal. E que uma dessas áreas e uma dessas vertentes, hoje por hoje, se situa na canoagem. Porquê? Porque não apenas em termos desportivos tem tido uma ascensão notória nos últimos anos, os Jogos Olímpicos são apenas um momento, os Mundiais são outro momento, mas essa ascensão anda a par com um esforço público nas autarquias, como o Sr. Presidente disse, no próprio Estado Central, no Centro de Alto Rendimento de Montemor, que é hoje por hoje melhor do que aquele que foi o usado nos Jogos Olímpicos em Londres. E a par também da evolução daquilo que foi a sustentação no mundo empresarial português, por esta empresa, que cresceu nos últimos 20 anos, e que nestes Jogos Olímpicos fez apenas isto. Em 36 medalhas nos Jogos Olímpicos, por via da canoagem, para o mundo inteiro, 25 delas foram usadas com barcos portugueses. Isto é uma imagem de marca de Portugal que merece a pena saudar, e merece a pena saudar a todos os níveis também da Assembleia da República. E, portanto, quero-me parecer que, como aliás se diz no texto, a junção daquilo que são os objetivos do desporto com os objetivos da economia, promover a economia portuguesa por via do desporto e promover o desporto também alavancando com imagens e exemplos de sucesso da nossa economia, é uma iniciativa que eu creio não deverá perturbar nenhuma das senhoras ou senhores deputados, mas antes significar um contributo positivo do Parlamento para um exemplo que é hoje um exemplo de sucesso de relação entre o desporto e a economia. Quero-me parecer que nesta proposta seria melhor que ela fosse enriquecida com não apenas com o acentuar da questão económica da empresa, mas com o acentuar da vertente desportiva por via da própria Federação e daquilo que tem sido a evolução da própria Federação, e juntar tudo isso, dando essa imagem positiva do desporto português, penso que merece a pena. Quanto às questões das marcas, meus caros amigos, eu estou farto de ver marcas de vinhos e petiscos nos corredores da Assembleia, muito bem saudadas por todos os presentes e ausentes deputados desta casa, funcionários e incluído, comunicação social incluído. Estou farto de ver disso e de achar que isso é muito importante, que faz bem, que vale a pena promover os produtos e tudo isto. Bom, estamos a falar de uma empresa, tanto quanto eu sei, eu não a conheço, mas tanto quanto eu sei, não vivo de fundos públicos, vivo daquilo que são as pessoas que nela trabalham e que têm obtido internacionalmente um êxito assinalável e que nós desejamos, espero eu, penso eu, estou seguro, que tenha continuidade. E, portanto, este documento ou esta iniciativa parece-me muito positiva. Parece-me que pode ter um enquadramento afinado, não tenho dúvidas sobre isso, mas que merece a pena que a Assembleia faça uso dos seus meios, das suas capacidades, para realçar um exemplo de sucesso desportivo e económico, parece-me que sim. Muito obrigado, Sr. Presidente, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laurentino Dias. Eu tenho a inscrição do Sr. Deputado Miguel Tiago e do Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Mas antes de lhes dar a palavra, eu queria dizer também algumas coisas e depois o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro encerraria, depois de ouvir também os comentários do Sr. Deputado Miguel Tiago. Eu considero que é importante que nós façamos esta iniciativa sobre a canoagem. Acho que o foco deve ser a canoagem e não tanto a empresa. E também não me choca que nós apresentemos uma empresa que é um caso de sucesso. É um pouco, sei lá, como se o Marcos Chagas tivesse um grande sucesso no ciclismo e desenvolvesse a indústria de bicicletas ou de artigos de bicicletas em Portugal e se associasse ao desenvolvimento do ciclismo em Portugal e também à projeção internacional. Eu acho que isso é positivo. Não só como o Sr. Deputado Laurentino Dias referiu, mas enfim, a projeção internacional de algumas empresas é um fator importante e neste de criação de emprego, de projeção internacional também da economia portuguesa, nomeadamente da área do desporto, que é uma área que tem uma grande visibilidade, e nós não podemos, creio eu, também ignorar ou ter um excesso de complexos com isso. Não quer dizer que não devamos ter cautelas. E chama também a atenção, quando associamos aqui empresas, devemos fazer uma pré-certificação de que não têm dívidas à Segurança Social, de que não têm problemas com o fisco, etc. E são certificações que devemos ter sempre, que eu recomendo desde logo, para depois não nos caírem em cima outro tipo de problemas que podem surgir. Mas eu creio que é importante que o façamos. Porque, mas repito, o foco deve ser o desporto, o foco deve ser a prática desportiva, o foco deve ser que foram os atletas que foram medalhados nos últimos Jogos Olímpicos, é daí que devemos partir. O foco deve ser o desenvolvimento extraordinário que a canoagem tem tido em Portugal nos últimos anos e que não é alheio a esta história, não é? Pronto. Esta empresa está no Norte, em Vila do Conde, e esta é uma modalidade que se tem desenvolvido numa série de bacias hidrográficas do Mondego para cima. E no Mondego porque tem o centro de alto rendimento, porque se não fosse o centro de alto rendimento no Mondego, seria apenas do Douro para cima, provavelmente. Isto tem a ver, obviamente, com as condições dos rios, tem a ver com o envolvimento das autarquias que eu já falei, e os pequenos clubes locais, que não são o Porto, o Benfica ou o Sporting, que são pequenos clubes náuticos locais, que aí encontraram condições de grande desenvolvimento, e nós devemos exaltar isso. Bom, não podendo esquecer que há aqui uma história de sucesso económico que nós também devemos contar com cautelas. Portanto, a recomendação que eu faria, e eu próprio me disporia a trabalhar com o deputado Paulo de Cavaleiro, é que a proposta é boa, mas que fosse reformulada e que procurássemos construir um consenso quanto aos seus termos e texto exato no quadro do Grupo de Trabalho. Que o título, talvez, em vez de ser Economia, Desporto, passasse a ser Desporto, Autarquias e Economia, né? Portanto, nós puséssemos o vértice naquilo que é a nossa competência, desporto, e puxássemos por esta componente muito importante do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista de desenvolvimento local, que, repito, é a atividade das autarquias de Amarante, de Gaia, de Esposende, de Ponte de Lima, não sei se de Braga, não sei se mais alguma, que estão particularmente associados a este desenvolvimento da canoagem. E, naturalmente, também, feitas as devidas cautelas e prudência, também na marca portuguesa NEL, isso não me causa nenhum problema, pelo contrário. Já agora, enfim, não sei, há dias celebrou-se o Dia da Unidade da Alemanha. A Alemanha não é propriamente um país que está em dificuldades. Não sei se alguns colegas receberam um convite para ir à recepção da Embaixada. O convite vinha cheio de marcas, mas eram aí 10 ou 12 marcas. A Siemens, a Mercedes, a AEG, e isso é uma prática cada vez mais frequente na celebração dos dias nacionais em todo o mundo. Não é dos tempos do Hitler, é de agora. Dos tempos do Hitler não sei, porque eu não vivi nessa altura, não sei. Mas não sei. Não sei se a Aeroflot, não sei se a Aeroflot também vazia, não faço ideia. Não, mas até conto uma história pessoal, uma pequena anedota para terminar. Aqui há um ano e tal, não sei se recorda, eu era presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e fui também à recepção do 14 de julho, na Embaixada de França. E cruzei-me pela primeira vez com essa prática, que vi depois também na Embaixada do Reino Unido, também fazem a promoção de práticas britânicas, mas estava na altura aquele escândalo em França do Sarkozy, dos financiamentos da L'Oréal, etc. Não sei se recordam desse episódio. E eu deparo-me com aquilo na Embaixada de França e digo: não me digam, também vão oferecer coisas da L'Oréal. E não é que está, vão oferecer coisas da L'Oréal. Portanto, quer dizer, hoje, enfim, não vou comentar isso, não vou, eu também acho um bocadinho convrangedor, portanto, mas por isso eu disse que nós devemos ter cautelas quanto às empresas que aqui apresentamos, que não têm dívidas com a Segurança Social, que têm a sua situação fiscal regularizada, que é uma empresa que tem uma história exemplar, mas não vejo que nós devamos ter problemas com isso, quando é uma componente do desenvolvimento esportivo e do desenvolvimento local, como aqui manifestamente é o caso. Sr. Deputado Miguel Tiago, Sr. Deputado Ana Drago, depois o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro para encerrar.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de agradecer as intervenções dos senhores deputados, mas manter exatamente nos mesmos termos as considerações iniciais que coloquei e deixar este apelo para que ponderem sobre o precedente que abrirá a porta para consequências absolutamente imprevisíveis de realizar exposições com o objetivo de promover uma marca, que é, na verdade, o que está subjacente a esta proposta. Podemos convertê-la, podemos alterá-la substantivamente, mas o que está nesta proposta é uma exposição para promover uma marca. E eu julgo que nós teremos muitas dificuldades quando uma marca concorrente, que não havendo nesta matéria, poderá haver marcas até de outras áreas, ligadas à área às áreas políticas desta Comissão, que nos possam dizer: não, desculpa, eu também quero que a Assembleia da República arranje aí um espacinho para eu ir promover os meus plásticos que fornecem motas do mundo inteiro, que têm até mais volume de negócios do que a NEL. E, portanto, nós temos de ter muito cuidado com a forma como lidamos com o mundo empresarial, porque, caso contrário, passamos a ser a câmara de ressonância da publicidade de algumas empresas. Eu julgo que isso não é o papel da Assembleia da República. Se consideramos que a empresa deve ser destacada, sim senhor, o mundo empresarial tem os meios para o fazer, atribui os seus próprios prémios, reconhecem-se uns aos outros, ganham prémios na exame, das melhores empresas para trabalhar, etc. Tudo aquilo que quiserem. A Assembleia da República, até hoje, não tem o hábito nem de distinguir empresas, nem de distinguir cidadãos, a não ser pelos votos. E que são votos que, regra geral, utilizamos até com relativa parcimónia, digamos assim, com cuidado no destaque e em quem se destaca. Eu só gostava de dizer, se a exposição for sobre desporto, terá o apoio do grupo parlamentar do PCP, mesmo que cá participem empresas, se for uma coisa do estilo como aquela que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro aqui nos colocou, que é uma exposição sobre um tema e as empresas que se quiserem associar, mas todas as que se quiserem associar, independentemente da sua dimensão, também não nos cabe a nós estar aqui a dizer quais é que são as boas e quais é que são as más, e depois imaginemos que há uma pequena empresa de caiaques que acha que a Assembleia está a desequilibrar o mercado. Eu fabrico caiaques, vendo 2 ou 3 caiaques por ano, e vou dizer, então, mas porquê é que estão a promover anel, porquê? É um problema que eu julgo que nós não devemos voluntariar-nos para ele. Pronto, termino só dizendo isto, se for sobre desporto, mesmo, e custa-me de certa forma que se escolha aqui a canoagem, mas pronto, é compreensível dado, de certa forma, o sucesso olímpico. Mas ainda assim, Sr. Presidente, chama a atenção, e senhores deputados, para as incompreensões que isso vai gerar no mundo do desporto. Porque, por exemplo, o Sr. Presidente disse bem que os pequenos clubes são a raiz do crescimento da modalidade, mas são em todas as modalidades. E até em modalidades onde Portugal tem mais sucesso. Nós temos campeões mundiais em inúmeras modalidades, e algumas até de grande destaque. Não é? Nós tivemos o 3º lugar no rally, no Paris-Dakar. Nós temos o campeão mundial de rallies do mundo, em 2 rodas, portanto, são desportos com grande destaque, e se todos os senhores deputados que aqui estão vão à gala do desporto, que eu costumo ver-vos lá, na gala da Confederação de Desporto de Portugal, e veem a quantidade de campeões mundiais que o nosso país tem, em várias modalidades, todos eles dos pequenos clubes, desde o ténis de mesa até ao bóssia. E, portanto, julgo que teremos de ver depois em que modos é que vamos responder àqueles que não vão compreender porque é que uma vez tivemos uma medalha olímpica na canoagem, primeira vez que a tivemos, e fazemos uma iniciativa na Assembleia da República. E outras modalidades até mais cimentadas e mais com mais implantação e até com, talvez até com mais preponderância no desporto para todos, praticadas mais amplamente pelas massas, não têm o mesmo destaque. Pronto, são preocupações que eu gostava que todos ponderássemos, que acho que são preocupações justas, ainda que os seus deputados possam não as querer considerar positivamente, ao menos que elas pesem nas vossas decisões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Drago.
Sr. Presidente, muito brevemente, apenas para dizer que, enfim, subscrevo a proposta que aqui foi feita pelo PSD, desde regressar ao grupo de trabalho com algumas das indicações que tivemos aqui assim na discussão. Acho que o Sr. Deputado Miguel Tiago disse quase tudo. Acho que deve ser centrada sobre um tema desportivo e não sobre uma empresa. Nós somos a Comissão Parlamentar de Desporto, não é de economia na área do desporto. E, portanto, acho que devemos ter cuidado. Dizer, por fim, eu devo dizer que me faz um bocadinho de impressão que um ex-secretário de Estado do Desporto, vou dizê-lo de forma absolutamente clara, acho que o nosso papel enquanto comissão na área do desporto é acarinhar os aspectos em que Portugal se distingue na prática desportiva, mas também daquilo que são as instituições que fazem serviço público na prática desportiva. E se provavelmente são essas instituições a quem nós devíamos abrir a Assembleia da República. Eu vou-lhe dizer muito sinceramente, eu faço parte de uma pequena freguesia da cidade de Lisboa, relativamente pobre, envelhecida, que tem uma junta de freguesia do PSD, que promove atividades do âmbito desportivo para idosos, para crianças, e isso é que eu acho que é trabalhar na prática desportiva, é oferecer à população dos bairros, digo de forma muito clara, acesso à atividade desportiva que seja de qualidade e que ao mesmo tempo não seja a preços absolutamente exorbitantes. E são estas instituições e este trabalho que eu acho que a Assembleia da República devia valorizar. Acho que não é o nosso papel andar a dar parabéns a marcas. Obviamente nós queremos que as empresas portuguesas criem emprego, tenham sucesso com certeza. Não acho que seja o nosso papel andar a fazer uma espécie de feira de marketing. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Ao Sr. Presidente, eu posso pedir só um esclarecimento ao Sr. Deputado?
Então peço o esclarecimento, Sr. Deputado.
O que é que estranhou do ex-secretário de Estado do Desporto? Diga-me só, favor. Sr. Deputado, o que é que estranhou do ex-secretário de Estado do Desporto? Por favor, explicitava-me melhor, para eu. Queria que me explicitasse. Agora.
Eu estranhei que o ex-secretário de Estado do Desporto achasse que, neste momento, a tarefa fundamental de uma iniciativa por parte desta Comissão fosse tornar a Assembleia da República um parque de exposições para iniciativas empresariais na prática do desporto e que não tenha tido uma iniciativa que promova na Assembleia da República aquilo que é o esforço de serviço público que muitas instituições fazem sem este reconhecimento no mercado internacional da canoagem.
Só tem, eu posso dar a explicação?
Pode, Sr. Deputado.
Então, só tem aí um pequeno problema. É que eu não considerei tarefa fundamental. Sr. Deputado, eu não considerei tarefa fundamental, como disse. Disse apenas que era uma oportunidade. Quanto ao texto que aqui está, eu não o produzi. Eu apenas dei a ideia de que a combinação de desporto e economia é uma combinação frutuosa, quando resulta. E este é um exemplo. E no grupo de trabalho disse que era uma ideia a desenvolver, mais nada.
Sim, senhor.
Agora, quanto às prioridades,
se quiser
discutir prioridades, um dia destes,
eu creio que o assunto está suficientemente esclarecido. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, mas vou fazer uma pequena síntese. Portanto, isto baixaria de novo ao grupo de trabalho para reformular a proposta. Eu disponho-me eu próprio a trabalhar pessoalmente com o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro para dar o meu próprio tom. O foco será desporto, portanto, seria desporto barra autarquias barra economia. Estou de acordo, acho que o debate foi muito útil, estou de acordo com uma observação de que não devemos apenas referir uma marca e, portanto, se houver outras que se queiram associar, acho que sim, acho que isso deve estar aberto, quer para este, quer para outras iniciativas que sucedam. O Sr. Deputado Miguel Tiago, aliás, referiu a uma boa pista, para promoção ao longo desta sessão legislativa ou de outras, de iniciativas semelhantes noutras áreas. Ocorreu-me, enquanto estava ao debate, por exemplo, o hipismo e o cavalo lusitano. Foi também uma nota... Eu sei, não é uma marca, pronto, mas é um produto português e de criação portuguesa, não é? Portanto, estou a falar de atividades do desporto que têm a ver também com desenvolvimento local, com autarquias e têm a ver com projeção económica, portanto, com a agricultura, etc. Estou a falar na vela e nos clubes de vela, e se calhar também há pequenos saleiros navais aí pela costa que fabricam desde o Optimist até às embarcações maiores. E, portanto, há aqui de facto uma linha, e noutras áreas, os desportos motorizados. Também acho interessante a sugestão da senhora deputada Ana Drago, mais na linha do desporto para todos, e da atividade das freguesias e o desporto para idosos, a petanque e outros jogos que são muito importantes para a mobilidade dos idosos, portanto são ideias que eu recomendo e que são outras linhas. Portanto, nós tivemos num ano do alto rendimento porque foi um ano olímpico, agora talvez possamos dedicar-nos a áreas como o desporto para todos, a divulgação da atividade esportiva, o desporto escolar, etc, que são outro tipo de maré da prática desportiva, extremamente importante. E, portanto, era esta a síntese. Agradeço o debate, a sua qualidade, a sua franqueza, a sua abertura. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para dar duas notas. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa ao deputado Miguel Tiago, porque faz parte do trabalho e eu não tive o cuidado de ter uma palavra com o Sr. Deputado sobre este assunto, mas como foi uma matéria de grande consenso, unanimidade em quem esteve presente, portanto, O texto apenas tentou transmitir aquilo que mais ou menos, ou resumir aquilo que era o objeto, ou aquilo que surgiu como ideia na reunião do Grupo de Trabalho de Desporto, curiosamente, onde aprovámos o plano de atividades para este ano, e onde, que também já aprovámos em comissão, está previsto uma iniciativa ligada ao desporto para todos, entre outras, que também lá está previsto. E, portanto, já no sentido até daquilo que tivemos aqui a falar. Como é óbvio, estas coisas sabemos, e eu pessoalmente, que já tive responsabilidades de outras matérias do género, sei que o critério é sempre uma coisa muito... tem que ser muito cuidada, o critério com que se tem nas coisas. Portanto, isto é o que está aqui nesta proposta é uma intenção, elas têm que ter diversos, quer critérios formais das empresas, se as convidarmos, quer critérios de porque é que as escolhemos. A questão aqui de puxar primeiro pela economia ou pelo desporto... Primeira parte do texto começa pelo desporto, porque há aqui uma... Se calhar não encontramos outras modalidades onde haja aqui uma relação tão grande, não é tão fácil. Mas existem, até já foi aqui dado alguns exemplos por parte do Sr. Presidente da Comissão. Mas eu acho que é pior, muitas vezes, é não fazermos nada. Isso é que eu acho que é pior. Eu acho que, se encontrarmos um bom critério, se encontrarmos uma boa solução, Eu acho que é prestigiante para qualquer instituição desportiva e alguma empresa associada poder vir à Assembleia da República numa conferência e associada a uma conferência, seja de que maneira for. Portanto, penso que podemos encontrar aqui soluções de valorizar aquilo que temos de melhor, quer a nível desportivo, quer a parte económica. Esta parte económica só existe porque existe desporto, senão ela não existia. Portanto, é nessa perspectiva, mas acho que o critério que temos que aqui afinar tudo para que não cause aqui nenhuma estranheza, nem questão, nenhuma questão a nenhum senhor deputado, e que isto seja uma mais-valia para todos e para o nosso país também. Era só, senhor Presidente. Muito obrigado.
Nós trabalharemos sobre este texto e voltará de novo, ou consensualizado entre todos no grupo de trabalho, ou comigo e os coordenadores, ou então na próxima reunião aprovaríamos em definitivo o texto e o figurino da iniciativa. E de novo, obrigado a todos. Bom, depois queria dar informações sobre o orçamento da Comissão e pedir uma chamada de atenção aos coordenadores dos grupos de trabalho e a relatores. Portanto, nós tínhamos uma dotação inicial de 32 mil euros, mais coisa, menos coisa, mais coisa. E depois a dotação foi ajustada para 49 mil euros e 700, por causa daquela questão que nós discutimos das deslocações do Parlamento dos Jovens, recordam-se disso. Isso depois, aliás, não foi necessário. Portanto, nesta altura, salvo erro, temos uma execução de 9.600 euros, mais ou menos, portanto, uma taxa de realização de 19%. E só temos programado até ao final, como sabem, nós temos aqui um problema da gestão do orçamento, é que nós, quer dizer, nós, o plano de atividades é para o ano parlamentar, mas o orçamento é para o ano civil, não é? Para o ano fiscal. E, portanto, até ao final de 2012, na parte inicial da segunda sessão legislativa, só temos calendarizado as iniciativas de mais fôlego, é o Café da Ciência, que será no final deste mês. E, portanto, o pedido que tenho dos serviços será necessário, uma vez que vai haver uma alteração orçamental do orçamento da Assembleia, será necessário reforçar alguma rubrica. Eu creio que não, mas, enfim, chama a atenção dos coordenadores, que vejam com os serviços. Nomeadamente, teremos que meter esta exposição, se a fizermos até ao final do ano. Isso tem sempre alguns custos, não sei quais. Temos que buscar aí exemplos similares e peço a outros grupos de trabalho, da área dos currículos, da área da educação especial, enfim, são sobretudo que tenham iniciativas de mais fôlego, também do desporto, se querem fazer alguma coisa até ao fim do ano, era necessário que se apressassem, digamos, pelo menos num esboço geral do figurino, para nós não termos surpresas depois do ponto de vista orçamental. Alguma questão? Não. Bom, agora temos aqui um problema. Temos aqui um problema. Que eu creio que não tem solução, tenho pena. Vai ser apresentado no próximo dia 16 de outubro, ou seja, na próxima terça-feira, o relatório mundial de educação da Unesco. É apresentado no CNE, no Conselho Nacional de Educação, e eu recebi dois convites. Um para participar num debate com o Presidente da Comissão, às 16h, e um outro depois, isto veio para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi para a Senhora Presidente. A Senhora Presidente não pode ir e, portanto, pediu-me para ir representar. Acontece que, por mais que a gente diga, as pessoas não levam em conta, isto coincide com a reunião ordinária da Comissão, e, nomeadamente, com uma audição de um dos membros do Governo, do dia 16. Eu creio que a Sra. Vice-Presidente Nilza de César também não está cá, é uma semana que está ausente, já me disse, e já me vai desdobrar no dia 15, que é o último dia em que pode, talvez o Sr. Vice-Presidente Acácio Pinto. Portanto, ou não vamos, ou vai um de nós, ou fazemos por turnos, portanto, eu ia a uma sessão e depois ia um vice-presidente ao debate. Portanto, eu teria que estar na abertura, quer dizer, ou não vamos de todo, e dizemos que não é possível. Temos cá, aliás, acho que é o ministro, o secretário de Estado da Cultura. É o secretário de Estado da Cultura. Ou eu vou à abertura representar a senhora presidente e depois venho-me embora e avançaria o senhor deputado Acácio Pinto para participar no debate. Mas não sei se o deputado pode e quer ir. Não é? Portanto, não, eu não marco agendas de ninguém. E, portanto, precisava de até hoje à tarde ter uma ideia sobre isso. Ou declinamos, dizemos, lamentamos, mas coincide com uma audição do membro do governo e, portanto, não podemos estar. Alguém quer dizer alguma coisa sobre a relevância disto para a Comissão, do ponto de vista institucional? Não? Então fica restrito ao pequeno comitê da mesa, dia 16. Senhora deputada Ana Drago, tinha uma dúvida? 17 de manhã. 17 de manhã. Portanto, bom, até a senhora deputada Nilza de Seno está dispensada, porque está fora. Então eu hoje à tarde reflito com o senhor deputado Acácio Pinto. Sobre isto, está bem? Refletimos os dois e logo diremos. Pela mesa. Muito obrigado. Bom, passamos ao ponto 4. Apresentação pelo autor do projeto de lei 289 do PCP. Garante a vinculação dos professores contratados e promove a estabilidade do corpo docente das escolas. O deputado será um deputado do PSD a fazer o parecer e o parecer tem data marcada para 16 de outubro, ou seja, exatamente na próxima sessão. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de lei que o PCP apresenta propõe um regime de recrutamento e integração na carreira dos professores contratados, exatamente nos moldes em que o PCP já havia proposto, com a diferença, com uma diferença pequena, mas que faz, obviamente, que distingue muito este diploma do anterior, é que este faz a referência à data de agosto de 2012 como a data à qual se devem verificar os requisitos que o próprio projeto de lei estabelece para a integração dos professores contratados na carreira, portanto, para a sua vinculação, tendo em conta, precisamente, as mudanças que ocorreram, particularmente no plano dos currículos, na distribuição do serviço letivo e na ocupação destes professores. Portanto, aquilo que o PCP sempre propôs, e eu termino muito brevemente, é que seja aplicado aos professores aquilo que é aplicado a todos os trabalhadores do nosso país, que é, ao fim de um desempenho de uma tarefa contínua, durante 3 anos, devem, aliás, como prevê a legislação até geral do trabalho, passar de ter com a sua entidade patronal um vínculo laboral permanente. Nada justifica que isso não ocorra nesta camada profissional especificamente, tal como nada justifica que não ocorra nos funcionários não docentes, que é outro problema. E, portanto, aquilo que propomos é muito simples, que todos aqueles que desempenhem funções há mais de 3 anos, de forma permanente, com 3 anos de serviço completos, sejam integrados na carreira e que, de futuro, para que tal não venha a suceder novamente, todos os horários completos que abram durante 3 anos consecutivos devem originar a consideração de uma necessidade permanente da escola e, portanto, uma vaga a concurso, para que no futuro o problema não se torne a repetir, o que pelo menos não parece que vá acontecer num futuro próximo, tendo em conta que o número de horários também está a ser fortemente suprimido. Todavia, é uma salvaguarda para que no futuro isso não ocorra, esta generalização de um contingente precário entre a mão de obra altamente especializada da educação, que são os professores. Portanto, é essa a alteração, é a consideração da data de 31 de agosto, se não estou em erro, de agosto de 2012, como data à qual se devem verificar os requisitos que o PCP considera os necessários para integrar a carreira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições para o debate? Não há inscrições, portanto, continuaremos nesta matéria quando há apreciação do parecer. Na próxima sessão, muito obrigado. Dou de novo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para apresentar um projeto de lei 291 que aprova a lei quadro da ação social escolar no ensino superior e define os apoios específicos aos estudantes, cujo autor de parecer será do Partido Socialista e que tem também data de apresentação de parecer na próxima sessão de 16 de outubro. Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para solicitar a compreensão aos senhores deputados da Comissão caso entendam poder fazer esta apresentação numa outra ocasião, porque a minha camarada Rita Rato não está hoje presente, não pode estar nesta nossa reunião, está noutra comissão, e ela está bastante mais à vontade do que eu neste projeto para podermos ter uma discussão mais aprofundada. Se isso não for possível, teremos de prescindir da apresentação do projeto na comissão, a não ser que os senhores deputados queiram uma descrição muito breve, pouco mais, que pouco acrescentará à leitura preambular do diploma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós veremos a agenda das próximas sessões, talvez possa, se pudermos agendar junto com a audição do Sr. Secretário de Estado, não sei como é que estamos de prazos, não é? Pronto, não sei se podemos resvalar. Se pudermos resvalar uma semana, seria melhor que não misturássemos com as audições, quer do Secretário de Estado da Cultura, quer com o Ministro da Educação. Portanto, se pudermos... Não, haverá quarta-feira de manhã. Hã? Há Ministro das Finanças? Sim, há.
Da nossa parte, não faremos qualquer tipo de pressão para a apresentação em comissão. Podemos, inclusivamente, tendo em conta que vai ser alvo de parecer, fazer uma pequeníssima abordagem ao diploma durante a discussão do parecer, se bem que o deputado relator é que perde esse contributo para o seu relatório. Mas, da nossa parte, portanto, se os senhores deputados... se não há condições de marcar na próxima reunião, não há problema, poderá ser numa outra, eventualmente.
Não, eu vou ver qual é. Eu também, estes prazos, eu não acho que são perentórios, não é? Portanto, teremos que ver com o calendário dos trabalhos relativos e ver como é nas próximas sessões, porque de facto agora temos duas audições regimentais e depois temos as jornadas parlamentares em duas semanas sucessivas, que nos complicam o calendário, e depois entramos no calendário orçamental específico. Agora temos temos aqui um parecer do Sr. Deputado Carlos Enes sobre matérias europeias. Este é sobre depósito dos arquivos históricos das instituições no Instituto Universitário Europeu em Florença. Sr. Deputado Carlos Enes tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Este parecer foi distribuído a todos os senhores deputados, e como referiu, ele está relacionado com o depósito de arquivos históricos das instituições europeias e que devem ser feitos no Instituto Europeu de Florença. As referidas instituições devem criar os seus respectivos arquivos e abri-los à consulta pública a partir de um prazo de 30 anos. A única exceção vai para o Tribunal de Justiça e para o Banco Central Europeu, que podem optar ou não pelo depósito em Florença. No geral, este regulamento tem aspectos positivos, na medida que vai evitar o transvio da documentação, a sua deterioração, vai enriquecer o património cultural da Europa e, ao mesmo tempo, vai facilitar o estudo destas referidas instituições europeias. Em síntese, portanto, eu não vejo que haja qualquer inconveniente para que não possamos, tanto aprovar o seu conteúdo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma inscrição para debater? Nenhuma questão? Vamos, portanto, votar o parecer do Sr. Deputado Carlos Enes. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade, com ausências do PCP, do PEV e do Bloco. Muito obrigado ao Sr. Deputado Carlos Enes, que eu felicito também pela aprovação do parecer. E passamos agora à Sra. Deputada Maria José Castelo Branco para apresentar também um parecer em matéria europeia relativamente a melhorar o acesso à informação científica, rentabilizar o investimento público em investigação. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito bom dia. Achamos por bem observar e ponderar sobre o conteúdo deste relatório, porque efetivamente nos parece pertinente que a potenciação das áreas de investigação, tendo em conta a facilidade de acesso não só aos resultados dos processos de investigação, mas também dos dados que lhes estão subjacentes, possa contribuir efetivamente para rentabilizar o investimento público, seja em termos de tempo, seja em termos efetivamente de investimento monetário. E o que se verifica é que nesta comissão destaca a necessidade de se ter em linha de conta neste investimento na investigação e inovação as duas perspectivas da agenda digital para a Europa e a comunicação relativa à União Europeia. E, efetivamente, há um aspecto que nos parece pertinente, que é o facto de, e que nos leva a ponderar sobre o assunto a todos, que é efetivamente se esses trabalhos de investigação foram financiados por dinheiros europeus, ou seja, dinheiro de todos nós, porque é que depois, quando um investigador quer aceder a esses mesmos dados ou a esses resultados, tem que voltar a pagar por essa informação. Portanto, efetivamente, estar-se-ia a pagar duas vezes pelo mesmo tipo de informação e dados, porque constata-se, há estudos que mostram que esses dados e esses recursos e esses resultados circulam num grupo muito restrito, muitas vezes só em torno da equipa que procede a essa mesma investigação. Em termos de obstáculos desse acesso aberto, verifica-se efetivamente que é preciso fazer um desenvolvimento em termos tecnológicos, porque existem áreas de investigação, como seja a astronomia e as ciências da Terra, que envolvem uma constante atualização de dados e um grande manancial de dados e, portanto, existe também, é muito exigente em termos também tecnológicos. Assim, a nós e a mim particularmente, que elaborei o parecer, parece-me que seria pertinente debruçarmos sobre este conteúdo, até porque no momento em que estão a ser discutidos os direitos de autor e os direitos conexos, a preservação de dados, etc., seria pertinente ter em linha de conta o conteúdo deste relatório para ver se estão em verdadeira consonância. Além de que os investigadores portugueses terão toda a vantagem em que lhes seja facilitado o acesso a esses resultados, que muitas vezes são extremamente dispendiosos quando se lhes pretende aceder. Portanto, todos os investigadores portugueses teriam toda a vantagem também é poder aceder, já que se pouparia em termos de tempo e em termos de investimento monetário. Assim, está elaborado um relatório que nos parece de acordo com toda a legislação vigente e, portanto, aconselharia que fosse dirigido às comissões que estão envolvidas precisamente na ponderação e elaboração, revisão dos direitos de autor e direitos conexos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O parecer e pela sua apresentação. Pergunto se há alguma inscrição para comentar, para retorquir, para questionar. Não? Está tudo esclarecido. Agradeço à Sra. Deputada e vamos votar. Votos contra? Abstenções? Não há. Está aprovado por unanimidade com a ausência do Bloco, do PCP. Do PCP, do Bloco e do PEV. E agradeço à Sra. Deputada o seu trabalho e felicito-a pela aprovação. O seu parecer seguirá agora para a Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. E, finalmente, temos uma nota de admissibilidade sobre uma petição 170 que pretende que seja criada a legislação que vise proteger os alunos do ensino regular. Assistir. E, portanto, é aquela questão que se ele desistia, face à evolução, e ele já respondeu a dizer que desiste. Portanto, podemos aprovar a nota de admissibilidade assim, no sentido de damos por encerrado o respectivo processo. Não é assim? Nenhuma observação? Portanto, sugerimos como os serviços trataram, e bem e competentemente, esta matéria e na sequência das deliberações que tomámos anteriormente. Muito obrigado a todos. Não tenho. Algum outro assunto? Muito obrigado. Está levantada a reunião. Oh, Inês, hoje foi muito discreta. Está muito bom o seu artigo do Paris. Paris, no Facebook, não é? Olha, é para uma alteração ao regime. Uma alteração ao regime.
Isso é exceção. Hã? Olha, vou-te contar uma história. Quando foi da Assembleia, Assembleia Constituinte.
Foi aí que começou tudo.
Não, a UDP apresentou um projeto de Constituição em 75. Isto é necessário?
Sim, sim, sim.
Que tinha artigo único. Constituição da República. Todo o poder é do povo.
Sério?
É, estás a ver quando eu digo? De maneira a Inês, propõe uma alteração ao regimento, artigo único, só se dá a palavra que eu tiver algo a dizer.
Diga, é fofo. Foda-se, fofo.